Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o pedagogo Ivan da Silva Poli. Ele é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP e está nos falando sobre o candomblé como narrativa mitológica. Pois é, Ivan, no bloco anterior, nós terminamos o bloco eu perguntando para você a respeito dessa sua obra, que seria o Derviche, o Diácono, o Rabino, o Ateu e a Educação, né? As Utopias do Islã, Cristianismo, Judaísmo e Laicidade na Educação, que foi um livro que você lançou pela Biblioteca 24 Horas, né?
Sim, lancei pela Biblioteca 24 Horas, né? Ano passado eu lancei 3 livros, né? O Paideia Negra, o Tao e a Educação e esse livro. Na verdade, esse livro é um livro bem introdutório, eu uso textos bem simples, né? Na verdade, porque eu quero introduzir, eu faço uma homenagem aos meus amigos que estão no Islã, no Judaísmo, no Renascimento Islâmico, né? E eu trago a questão não só das religiões judaico-cristãs, né? E o Islã, né? E a laicidade e a educação, né? Como que você lida com essas questões dessas religiões, né? E quando que a laicidade tem que estar acima de tudo isso? Né, uma ideia de que, por exemplo, eu usei muito a Turquia, o que se tem na Turquia, né, do Estado laico islâmico, do Estado laico de maioria islâmica, né? Ou seja, que certos valores, por exemplo, as religiões não podem ultrapassar a questão dos direitos humanos, jamais, né? Então a gente traz um Islã humanista, a gente traz um judaísmo mais aberto, né? E aí nessas tradições eu falo das minhas viagens também nessas regiões.
Porque assim, meu você viajou por vários países, né?
Sim, eu viajei por 22 países, em 5 continentes, durante 9 anos, né? Visitando instituições religiosas e educacionais, na época que eu era analista de formação em uma empresa europeia de turismo, né? E eu era apaixonado já por educação. Eu visitei desde colégios suíços, daqueles que os filhos do Sheik estão lá, até escolas que estão no meio do nada, que os professores escrevem na areia e os alunos ficam ao relento.
Agora, você viu essa variedade, diversidade, né? A sensação que se tem hoje é que o mundo está se tornando muito monossêmico, né? Parece que está tendo só uma voz, as vozes diferentes estão sendo silenciadas, né? Como é que você vê isso?
Olha, existe isso realmente, tá? Mas principalmente a mídia mainstream, né? Ela tem uma voz muito monossêmica. Você pega, os sites, por exemplo, da mídia mainstream, aqui no Brasil, na França, na Índia, no Japão, você vê algo muito parecido, né? Parece que existe uma tendência a querer padronizar comportamentos e pensamentos e ideologias, né? Parece que se quer matar as ideologias, né? Mas existe um movimento também de resistência, né? E eu faço parte desse movimento de resistência no Renascimento africano e no Renascimento latino-americano. Né? Existe o Renascimento Hindu, uma nova edição, existe o Renascimento Russo, que se busca voltar, a questão dos poetas da Revolução. O meu próximo livro será sobre Mayakovsky, né? Justamente por causa disso, que é uma homenagem ao Renascimento Russo, né? E a busca desses ideais da Revolução. Você tem o Renascimento Islâmico, que busca os valores civilizatórios islâmicos de uma forma humanista e dentro dos valores dos direitos humanos, né? Você tem o Renascimento Chinês, pessoas que estão buscando o neoconfucionismo. Então existe um movimento de resistência, só que a grande mídia dificilmente nos dá espaço. Por isso que assim, esse espaço é precioso que eu estou tendo agora. Né? Esses espaços são preciosos para nós pesquisadores e a gente existe no mundo inteiro no meio acadêmico.
Na sua seleção musical, você está nos trazendo aqui a Maria Bethânia, né?
Sim, eu trago um texto do Castro Alves, o texto Navio Negreiro, né, que eu coloco no início do meu do meu livro, né? Que para mim é a homenagem à África e aos meus ancestrais. E o texto Um Índio, do Caetano Veloso, a música Um Índio, do Caetano Veloso, porque nós somos esse índio. Né? Todos nós somos. É a música de abertura dos meus cursos. A música de reflexão.
Perfeito. Então nós vamos ouvir aí Maria Bethânia. Ela declama o texto de Castro Alves, né? E também a inserção da música Um Índio, né?
Era um sonho dantesco, tombadilho, tinir de ferro, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres levantando as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas, assustadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, chora e dança ali. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba? Dizil tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros, escravos, sem ar, sem luz, sem razão. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeira da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. Deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que impudente na gávea tripudia, aure verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija em balança. Antes te houvessem roto na batalha, e servires a um povo de mortalha, mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos Somos palavras, alma, cor em gesto, em sigilo, em sombra e luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de modo explícito. Virá impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo, infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filho gigante. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Virá.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o pedagogo Ivan da Silva Poli, que está nos falando sobre o candomblé como narrativa mitológica e também como identidade cultural. Pois é, você escolheu, Ivan, a música, que é um texto de Castro Alves, né, e a música também Índio, aí na voz da Maria Bethânia. E você estava até me falando que essa música é muito representativa dos renascimentos africano e também aqui da América Latina, né?
Sim, na verdade assim, eu uso essa música para abrir meus cursos, né? Eu uso no meu livro Paideia Negra, na introdução, né? Porque eu falo do nascimento africano e latino, e é uma coisa muito importante, né? Que eu coloco tanto nos cursos quanto no livro, né? É quando o Castro Alves fala que nossa bandeira servia a um povo de mortalha naquela época, né? Ainda serve nos dias de hoje ao povo negro, à juventude negra, né? Nossa bandeira serve a esse povo de mortalha. Cada jovem negro morto pela violência policial, pela violência que tem nas comunidades e tudo mais, cada jovem morto que perde oportunidade, por terem sido negadas as oportunidades, ele é enrolado nessa nossa bandeira rota, né? Essa nossa bandeira ainda serve a esse povo de mortalha. Por isso eu convido meus alunos e a todos que ouvem, todos que lêem meu livro, da etérea plaga, levantai-vos heróis do novo mundo, né? Lutemos contra o racismo, lutemos pela nossa cultura, por nossos valores civilizatórios. A proposta é totalmente essa do renascimento, da junção do renascimento latino com o renascimento africano,
inclusive,
né? E o índio somos todos nós. Esse índio, a ideia desse índio, né, que virá impávido que nem Muhammad Ali, que dirá o óbvio, que salvará a terra, né, dessa questão da cultura da anomia, dessa questão totalmente desse sistema que já mostra sinais de esgotamento, né, que eu falo na Sociologia de Exu, que Balandier é um autor que fala, no livro Paideia Negra, que eu uso ele, que dos ciclos de ordem e desordem, né? E quando os ciclos são para se terminar, eles entram em desordem. A gente está na desordem desse nosso ciclo do capitalismo e do neoliberalismo, né? Desde 2008. E aí você tem as respostas à desordem, né?
Agora, o Exu, que é a energia vital, né? Ele é muito responsável por essas alterações todas, não é?
Sim. O Exu, ele é o transgressor, na verdade, né? Sociologicamente, na questão social, na questão na função sociológica, ele é aquele que transgride as regras das sociedades tradicionais. Aquele que vai contra as tradições. Aquele que vai contra as tradições nas sociedades tradicionais, né? E ele que dá um moto social histórico a essas sociedades, ele que faz as revoluções, o senhor das revoluções e das transgressões. As transgressões são necessárias para que a sociedade evolua. Um exemplo: quando as mulheres transgrediram a lógica masculina e criaram os mercados, os homens deixaram de fazer guerras e assim as mulheres salvaram a civilização na África Ocidental. Os povos eram para ter se exterminado se seguissem a ordem masculina, se não tivesse tido a transgressão. E nesse momento nós precisamos transgredir, nós precisamos ouvir Exu, a sociologia do Exu nos leva a transgredir. E transgredir é enfrentar o arbitrário cultural, né, essa cultura hegemônica que nos é colocada, é enfrentar essa questão repressora que a gente está passando hoje em dia no nosso país, enfrentar isso, é transgredir e para criar um novo modo social histórico em nossa sociedade, criar uma nova realidade que dê espaço para uma nova realidade econômica e social.
Inclusive o seu livro, que você até cita, né, é Paideia Negra, Nova Pedagogia dos Orixás, né? É um desdobramento, um avanço da sua pesquisa de mestrado, né?
Sim, é o que eu não pude colocar na minha pesquisa de mestrado, né? É o que não coube na minha pesquisa de mestrado. Ele tem vários capítulos, né? Mas assim, o primeiro, os mais relevantes, né? Do herói negro, do herói grego ao herói e heroína negros. Eu insiro a questão do mito do herói e da heroína negro na educação, como se a gente pudesse, como se a gente não. A gente estuda a questão da arete grega, né? Da honra grega. Eu coloco a questão do caráter muito forte nas tradições africanas, que não é evidente na cultura grega, né? Eu faço uma crítica a essa questão e insiro o herói negro. A sociologia de Exu, que é a sociologia da transgressão, nesse momento de desordem, onde existe a resposta totalitária, existem três respostas à desordem, né? A resposta totalitária, que já foi o nazismo e o fascismo que a gente teve, e a gente tem uma onda neofascista hoje em dia. A resposta religiosa, que a gente tem hoje em dia, e a resposta pelo movimento, que no passado foi um movimento modernista, né? Que é você contestar o que está estabelecido, né? E que Exu vem trazer na sociologia dele essa questão dessa contestação, desse movimento. É uma resposta possível, uma outra resposta possível, que não a resposta totalitária conservadora ou a resposta religiosa.
Inclusive, no livro também você fala sobre Xangô vem antes de Rousseau, Yansan enlouqueceu Freud em seu divã. Só para o nosso tempo já está terminando, mas não poderia deixar de falar também do seu livro, né, Antropologia dos Orixás. Tem um outro que é o Tao e a Educação, né, lançado pela editora também, Biblioteca 24 Horas.
Sim.
Então, assim, são várias obras que você tem escrito, né? Então você se torna um grande especialista para trazer os orixás para dentro da academia, numa vertente filosófica, numa vertente científica também. E só para não esquecer de mencionar que você é professor do Centro de Estudos Latino-Americanos de Comunicação e Cultura, que é o CELAC, aqui da USP, né, que
Sim.
oferece cursos de pós-graduação, também trazendo a questão dos estudos latino-americanos. Né. Qual que é o... Para a gente poder terminar essa entrevista,
claro.
Qual que é o grande desafio que nós temos para poder fazer com que a questão da cultura africana e da cultura afro-brasileira de fato chegue aqui na universidade e nas escolas?
Bem, primeira coisa, né? Se você faz política pública, você tem que também acompanhar de investimento. Se você faz política pública sem investimento, você está fazendo o quê? Você não está fazendo nada. Você está dizendo, você está calando a boca dos movimentos sociais. Você está dizendo, não, ó, existe a política, existe a lei, mas se você não traz investimento, primeiro a gente precisa ter investimentos mesmo, né? E a gente precisa ter uma fiscalização. A gente precisa ter algo que fiscalize, que obrigue as escolas a colocar essa questão da lei, né? Eu mesmo estudei aqui na FEUSP e não tinha nenhuma disciplina.
Que é a Faculdade de Educação.
Faculdade de Educação. E aqui na USP, que é uma faculdade tida como o melhor curso de educação do Brasil, um dos melhores do mundo, e não tem nada, não tinha nada oficial sobre cultura africana e afro-brasileira no próprio Brasil.
Isso significa que a gente tem um longo caminho, né, a percorrer. Né?
A gente tem um longo caminho. E precisamos seguir a questão de Exu, transgredir. Transgredir, ou seja, enfrentar o senso comum, enfrentar essa corrente do senso comum que nos faz não considerar nossos valores civilizatórios africanos que estão intrínsecos na nossa cultura.
Bom, Ivan Poli, quero muito agradecer a sua presença aqui. Fico com o convite para que você venha mais vezes.
Ah, muito obrigado. É uma grande honra.
Muito obrigado. Nós
muito feliz.
Nós que te agradecemos. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado hoje o pedagogo Ivan da Silva Poli, que é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Ele nos falou sobre o candomblé como narrativa mitológica e também como identidade cultural brasileira. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.